E o Brasil está entre os 10 países com maior desperdício de alimentos, 41 mil toneladas por ano. Se levarmos em consideração o desperdício em praticamente todo o mundo, segundo o levantamento da FAO, Organização das Nações Unidas, são 940 bilhões de dólares por ano jogado no ralo de produção de alimentos. Como entender essa falta de preocupação com o desperdício de alimentos, ou como reduzir esse desperdício? Eu converso agora com o administrador especialista em comércio exterior, Anderson Freitas. Senhor Anderson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes.
Falta administração para reduzir o desperdício quando se fala de alimentos, senhor Anderson?
Sim, sim. A questão de planejamento é sempre, como em toda a nossa vida, é essencial. E a gente tem que entender que esse problema é muito sério e ele está em todas as fases da cadeia. E aí a gente poderia começar de trás para frente, ou seja, falando dentro da nossa casa. Quando a gente vai no mercado, compra lá um quilo de alimento, mas na verdade a gente só precisa consumir meio quilo. Ah, eu vou comprar um quilo porque é mais barato. Só que esse outro meio quilo eu vou jogar fora. Né? Então, o que sobrar. Então, tudo isso tem que ser melhor estruturado, né, na fase do planejamento.
Aí quando o senhor fala também de desperdício da cadeia, existe, por exemplo, até nós estávamos conversando antes da entrevista, no transporte, quando você está dirigindo, por exemplo, na estrada e está atrás de um caminhão graneleiro, você vê aqueles grãos de soja. Aquilo ali é um desperdício significativo. Né?
Então, porque a gente, quando está andando atrás do caminhão, a gente fala, pô, que é isso? Aí, quando vai atrás de saber, é alimento. Coloca a coisa assim, é só um grãozinho de soja. Então, para tirar um peso do que é que realmente está acontecendo. Nós temos que entender que muitas vezes esse caminhão está vindo, como nós estamos aqui em Maringá, no noroeste do Paraná, então esse caminhão muitas vezes ele está vindo lá de Goiás, do Mato Grosso, então todo o trajeto ele está desperdiçando. Há alguns casos, quando o caminhão ainda, o motorista não toma cuidado, ele chega lá no porto, ele chegou a perder quase 30% da carga. Né? Às vezes a bica não está bem travada, então aí é uma outra área que a gente teria que conversar a respeito das ferramentas utilizadas, que o caminhão é a ferramenta utilizada para esse transporte.
Aí teria que...
Esse mecanismo, essa ferramenta, ela está preparada para esse transporte? Por uma questão de custo, a gente não compra um caminhão que tem uma carroceria que a bica fecha hidraulicamente. Então, ela fecha manual. Se o motorista não usa isso e veda bem, aí ele vai ter desperdício.
Então, significa que a gente tem também aquela coisa assim do mau hábito. Né? A gente faz as coisas costumeiramente e não aperfeiçoa, por exemplo, essa logística.
Que é a questão da conscientização, né? Não adianta, eu tenho que pegar, falando do motorista, né? A gente sabe das responsabilidades que o motorista tem, mas infelizmente muitas vezes eles exercem atividades que eles não foram capacitados para tal, ou seja, eu transportar alimento, carne, é uma coisa, eu transportar alimento a granel, é outra coisa, né? Todo trato é diferenciado. Então, na cadeia, há algum tempo atrás, nós estivemos visitando uma empresa aí de transporte ferroviário, onde os vagões eles eram vedados com saco plástico. Então, aonde que está a coerência? Ou seja, eu quero evitar desperdício, eu tenho que ter uma ferramenta adequada. Ou seja, os vagões têm 20 anos de uso, teriam que ter sido trocados.
Aquela história do improviso, né? Você tenta resolver as coisas sem fazer um investimento sério de longo prazo.
Porque, infelizmente, e a gente está falando, Gilson, essa é uma realidade que não é só nossa. No nosso caso, toda a nossa matriz de desenvolvimento econômico, ela está pautada no rodoviário. Isso já nos causa, né, na questão de custo logístico, um sobrepreço, porque no mundo todo são utilizadas outras matrizes, né, de transporte. E no nosso caso, que é a matriz rodoviária, ela já aumenta aí, sendo bem apressado no cálculo, em torno de 30% o custo da logística. E ainda assim, esse transporte, ele é, poderíamos usar o termo mal feito, né, onde há um desperdício no distrato do alimento, então aumenta mais ainda esse custo.
Na opinião do senhor, o que falta para a gente ter uma política de logística, de redução de perdas de alimentos? Quando o senhor falou de uma série de exemplos que vão desde casa, em que a gente acaba comprando produto de um quilo, só usa meio quilo, quando a gente tem o transporte mal feito, às vezes por rodovia, com descuido. Isso é uma questão do poder público, da conscientização de quem mexe com essa cadeia produtiva. Por onde a gente podia começar?
Bom, nós temos alguns exemplos aí. Existe uma preocupação do governo, na Câmara já foi discutido isso algumas vezes. A Embrapa tem um projeto muito interessante. A FAO, que é da ONU, tem uma preocupação muito grande sobre isso. Porque, vamos falar assim, engraçado, como é que você pode jogar alimento fora, sendo que do outro lado ali do muro, nós temos pessoas que não têm acesso ao alimento, né? Então, nós temos bons exemplos, nós temos entidades que têm convênio com supermercados, com distribuidoras de alimento, que é aquele alimento que está, a princípio, ele perde o interesse dele comercial. Aí essas entidades vão lá e utilizam, não é reaproveitar não, é utilizar. Né? Um exemplo aí é banana, você usa só, come a fruta, mas e a casca? A casca é super nutritiva. Então nós temos vários exemplos aí que a gente poderia estar aplicando. Mas a conscientização do indivíduo, e aí a gente poderia falar que começar de trás para frente, ou seja, a gente começar dentro da nossa casa. Eu tenho 5 filhos. E uma discussão que eu tenho constante com eles é, olha, nós temos que entender que a gente não pode desperdiçar nada na nossa casa, porque tem alguém ali do outro lado que não tem nem uma colher de arroz para comer no almoço. Então pensa bem, ou seja, não tem desperdício, não é ter que comer tudo que colocou no prato, mas coloca, ou seja, você pode servir 10 vezes. Você pode ir no mercado 5 vezes, por que que você quer ir só uma vez por mês? E aí chega no final do mês e jogou um monte de comida fora. Então são coisas desse tipo.
Agora, quando se fala de administração, que é aquilo que o senhor exerce, a gente tem 30% em média de perda na produção, transporte de alimentos, até mesmo em casa, como o senhor colocou aí o exemplo. Isso tudo feito com a mesma estrutura que a gente tem. Quer dizer, se a gente aperfeiçoasse a estrutura que a gente tem, utilizando da produção de uma eficiência melhor, a gente teria uma redução de perdas de 30%? Isso acabaria se refletindo no bolso do consumidor?
Tranquilamente. Vou te dar o exemplo do supermercado. E vou dar um produto que a gente usa muito, o tomate. Ou seja, o supermercado, quando ele compra o tomate, vou colocar assim o preço, ele compra lá o tomate a R$2 o quilo do agricultor, que não é nem isso que ele paga. Mas aí ele coloca para vender lá para nós por R$5. Por quê? Porque ele já está considerando que ele vai perder de 20% a 30% daquele tomate que ele comprou. Então, se ele tiver um desperdício menor lá na banca, então ele não vai precisar cobrar da gente. Aí vai uma comparação quando a gente vai no mercado aí para pegar financiamento, por que que a gente paga o juro alto? Porque tem muita gente que não está pagando. Então, a gente precisa pagar o ônus aí do processo, né?
Quer dizer, o bom pagador paga o ônus do inadimplente, como também o prejuízo acaba sendo descontado daquele que paga a conta.
É, mas aí é uma questão que nós temos que botar, que é a tal da conscientização que eu te falei. Ou seja, isso não nos leva ao direito de falar assim, ah, então porque ele não está fazendo, eu também não vou fazer. Uhum. Então vamos lá, lá no campo. Se o agricultor ele tivesse condições e fosse capacitado constantemente para utilizar equipamentos, não vou falar de equipamentos modernos, mas equipamentos regulados, né, na hora da colheita para ter um menor desperdício. E há casos que a gente vê que agricultores preocupados com essa questão, não é só que ele quer ganhar mais, mas ele está vendo o desperdício do produto que ele passou ali 6 meses cultivando. Ele fala, não vou perder nada. Ele vai atrás da colheitadeira, catando na mão, e junta ali um saco, 2 sacos ali, a mais de produto. Você está me entendendo? Então, uhum. É uma questão de conscientização. Se todo mundo, na cadeia toda, se preocupasse realmente, ou seja, eu estou andando atrás de um caminhão, está caindo muita soja, você passa do lado do buzinho e fala, ó, está caindo muita coisa, deve ter coisa errada. Uhum. Mas daí, o caminhão, no exterior existem carrocerias, elas são extremamente vedadas, mas só que é uma carroceria de alumínio. Né? Então, o custo dela é muito mais alto do que uma carroceria graneleira de madeira, que é o que a gente utiliza aqui na maior parte do transporte.
Mas, é. Mas, contudo, se a gente tivesse essas carrocerias de alumínio, que custam mais agora, mas em longo prazo, elas poderiam trazer um benefício maior?
Reduzir não poderiam, a não. Aí a gente pode afirmar. A discussão só seria, vai ser de 5, 10, 15, 20 ou 30% que vai ser esse benefício.
Certo.
Porque é sempre aquele negócio. Bom, vamos falar do futebol. Quando o time inteiro confia no goleiro, o time joga mais solto. Se o time não confiar no goleiro, vai jogar retrancado. Você está me entendendo? Então, todo mundo tem que confiar. Exato. E todo mundo tem que fazer a sua parte, é lógico. Então, se o agricultor faz a parte dele, o distribuidor faz a parte dele, o mercado faz a parte dele, e nós aqui na nossa casa, né, fazemos a nossa parte, que é não comprar em excesso, não jogar alimento fora. Então, isso vai refletir em toda a cadeia. Por quê? Porque as pessoas que não têm acesso lá na ponta vão passar a ter acesso. Se hoje é de 30%, 40% da população, quiçá 10%, 15%. Olha quantos milhões de pessoas a gente está falando e quantos bilhões de toneladas de alimento.
Sr. Anderson Freitas, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Nós que agradecemos.
Conversei com o administrador, especialista em comércio exterior, Anderson Freitas, falamos um pouco sobre perda de alimentos, a logística de alimentos e o quanto que isso tem a ver também com a sequência que o alimento passa, desde a sua produção no campo até o consumo doméstico na nossa vida. Todos os dias a gente aí é um colaborador, segundo o Sr. Anderson, para o desperdício de alimentos.